Olá, seja bem-vindo. Nesse segundo podcast do Programa de Educação Tutorial do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná, tivemos o prazer de entrevistar a professora Isabela de Almeida Pordeus, professora na graduação e na pós-graduação do curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais e atual responsável pela área de Odontologia da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. A professora Isabela discorreu sobre o programa de educação tutorial, o ensino de graduação e pós-graduação em odontologia e falou ainda sobre as perspectivas do mercado de trabalho, notadamente a influência das atividades extracurriculares na formação do cirurgião dentista. Ouça agora nosso bate-papo com a professora Isabela e muito obrigado pela sua audiência. Como é que a senhora enxerga hoje na coordenação da área de odonto da CAPES as possibilidades de integração entre o programa de educação tutorial do MEC e as possibilidades de atuação do pós-graduando? Essa visão, como a senhora comentou há pouco na sua aula inaugural, ela é de que a CAPES avalia positivamente esses processos de integração. Que projetos exitosos a senhora tem visto nessa área e que sugestões a senhora daria de integração e de futuro para essa correlação entre PET e pós-graduação?
Eu acho que a primeira coisa para se pensar é que o programa PET é um programa muito rico por si só para os alunos de graduação, tendo em vista as diferentes facetas que esses alunos têm que desenvolver, que o tornam, consequentemente, alunos profissionais mais críticos, mais reflexivos sobre a sua prática. Agora, no que se refere à integração com a pós-graduação, como eu destaquei, né, hoje à tarde, a pós-graduação ela não existe sem a graduação e vice-versa. Quando as duas trabalham de uma maneira conjunta, de fato, nós estamos, então, dizendo que estamos construindo egressos de diferentes níveis com a sua formação completa. O aluno de graduação, ao conviver com o aluno de pós-graduação, seja ele um mestrando ou um doutorando, ele aprende novas questões, atua com um profissional com um pouco mais de experiência e, consequentemente, enriquece. Por outro lado, o aluno de pós-graduação, o mestrando ou doutorando, atuando com o aluno de graduação, da mesma forma, ele aprende a lidar com uma pessoa em formação e é esse o seu papel, formar recursos humanos para a área de odontologia, recursos humanos completos. Né, preocupados com a inserção social, com a questão da geração de conhecimento e principalmente por uma atenção integral à população.
Sra. Isabela, no início da década de 90, nós abríamos concursos nas escolas públicas e tínhamos, às vezes, dificuldade em selecionar um profissional com mestrado ou com doutorado. Esse não é claramente um problema hoje. Você abre um concurso e dificilmente você consegue abri-lo sem já exigir a titulação de doutoramento. Alguns alunos de graduação têm manifestado para nós essa inquietação com o futuro ao fazerem uma opção pela carreira acadêmica. Quer dizer, como é que eles vão se inserir no mercado de trabalho, onde essas vagas vão ficando mais reduzidas? Será que o mercado de trabalho para o doutor, para o mestre, na nossa área, ele tem acompanhado a oferta e a nova formação desses recursos humanos? Será que nós temos na nossa área algum campo de trabalho para quem tem a formação estrito senso, que não seja exclusivamente academia? Como é que a CAPES, a senhora, vê esse problema?
No Brasil, a tradição tem sido, de fato, incorporar, principalmente doutores, na academia. Né? Mas essa é uma tendência a uma reversão. Né? Quando a gente pensa que um doutor, na realidade, ele é um pesquisador. E ele pode pesquisar em diferentes ambientes. A gente pode pensar em um doutor, por exemplo, numa indústria de produtos odontológicos, né? Desenvolvimento de materiais, de técnicas, de equipamentos, por exemplo. Podemos pensar num doutor que atua na saúde coletiva e, como um gestor, pode desenvolver programas, projetos, softwares de gestão e, consequentemente, ser mais competente, né? Então, ser doutor te permite uma formação mais ampla, te permite fazer perguntas e saber responder a essas perguntas, independente de inserido em uma universidade, numa indústria ou num serviço, né? Certamente, se você se capacita mais, você se torna um profissional melhor. E, dependendo da sua área de interesse, né, você consegue aplicar esse conhecimento ganho no estrito senso em qualquer aspecto da odontologia. E cada vez que os nossos dentistas estiverem mais bem preparados, melhor será, né, para a nossa comunidade e para a nossa população.
Professora Isabela, para a gente finalizar, eu gostaria de saber que recomendações a senhora daria para um estudante de graduação em odontologia hoje, que já demonstra aptidão, gosto ou curiosidade para atividade de docência ou pesquisa. Nós temos visto alguns discursos, muitas vezes, entre os nossos pares, na sociedade de uma maneira geral, de que toda a formação, na verdade, de verdade, seria feita no ambiente da pós-graduação, né? E alguns alunos acabam fazendo, por vezes, uma especialização precoce e um movimento também de delegar essa etapa de formação para uma etapa ou para um futuro, né? Que é um futuro bastante distante. O que o aluno pode fazer no âmbito da sua formação de graduação se demonstra tendências ou gosto pela prática de pesquisa ou pela prática de docência? Qual seria a sua recomendação para ele hoje?
Existem estudos e dados hoje existentes, não só na CAPES e no CNPq, que demonstram que aqueles alunos que se inserem em atividades múltiplas, extracurriculares, independentes de quais sejam elas, projetos de extensão, projetos de pesquisa ou projetos de docência, que hoje se chama iniciação à docência, a antiga monitoria, esses alunos, mesmo que não sigam o estrito senso, eles se tornam melhores profissionais, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida, né? Independente do futuro. Agora, se esse aluno percebe que ele ou ela gosta da produção do conhecimento, ou seja, da pesquisa, que essa pessoa gosta de trabalhar com outros alunos e ensinar, indiscutivelmente, começar isso precocemente na sua carreira, o prepara melhor futuramente, num processo de inserção numa pós-graduação estrito senso, um processo de seleção que hoje tem sido bastante competitivo, principalmente nos programas com maior conceituação, né? E, consequentemente, essa pessoa também está se preparando para se inserir em um programa estrito senso e ter sucesso nessa empreitada. Então, isso permite um amadurecimento e uma formação mais sólida e completa para o aluno, independente se ele vai ou não seguir a pós-graduação em estrito senso.
Professora Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto experimental de Rádio PET. Agradeço muito pela sua participação. Um grande abraço, um bom retorno para Belo Horizonte.
Obrigada, eu que agradeço o convite, parabenizo não só a Universidade Federal do Paraná pela aula inaugural de hoje, do mestrado, e vejo a oportunidade de iniciar este PET, primeira turma, 4 alunos, uma proximidade de atuação com a pós-graduação Isso será essencial, não só para os alunos de mestrado, mas também para os alunos do PET. E aí eu desejo muito sucesso a essa universidade.